Oh, glórias, paz do Senhor, irmãos. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus nessa época do Advento, essa época do mês que antecede ao Natal. Como somos privilegiados de termos o Senhor na nossa vida e podermos ter não só a vida eterna, mas ter a esperança viva e a alegria do Senhor no nosso coração. O que maior do que a alegria que Deus opera nas nossas vidas? Oh, glória. Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado por esse novo dia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que em Ti, Senhor Deus, temos vida em abundância. Vem Espírito Santo nos ensinando, fazendo para que possamos abrir o nosso coração, para que Tu abras o nosso entendimento, Pai. Faz-nos trilhar os Teus caminhos, andar nas Tuas veredas, atentar para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. O apóstolo Paulo, aqui em Tessalonicenses, está escrevendo para a igreja em relação aos princípios de vida, em relação ao modo que eles vivem do evangelho e advertindo sobre aquilo que o mundo faz. No versículo anterior, ele fala no versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Daí ele fala, mas vocês, visto que somos do dia, sejamos sóbrios. Aí ele fala, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A salvação é o objetivo de Deus na terra. A salvação foi o objetivo de Jesus ter vindo a esse mundo. A salvação é o propósito da nossa esperança e é o nosso chamado. Muitas vezes nós esquecemos que fomos chamados para propagar as boas novas. E aqui ele fala de alguns segredos em relação a isso. Ele fala vestindo a armadura da fé e do amor. Irmão, para você poder levar uma pessoa a Cristo, você precisa da fé e do amor. Porque se você não tiver amor, você não vai conseguir conquistar essa pessoa com o coração inteiro. E fé é saber que Deus vai prover a sua obra. E aí ele fala que tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança subjetiva, objetiva. Em relação à vida, em relação à nossa salvação. Mas em relação à salvação daquelas pessoas que nós encontramos. Nós temos um chamado aqui na vida. Eu acho interessante quando encontro pessoas que estão no final da sua vida. O que elas mais se arrependem são duas coisas. Em primeiro lugar, não terem evangelizado mais, não terem conseguido mais pessoas para Cristo. E em segundo lugar, não terem sido um familiar melhor, terem amado mais os seus filhos. Nós estamos na época da graça. E como é maravilhoso quando podemos olhar para Deus, a Bíblia diz, tem um segredo para isso. Em Mateus capítulo 7, ele fala, peçam e receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Existe uma escala, existe uma proporção de quando você vai alcançar uma pessoa. Tem pessoas que você tem que primeiro procurar. Às vezes você não sabe a quem você deve levar para Cristo. Procura. O segundo lugar é bater, porque tem lugar que a porta está fechada. Você não vai conseguir arrombar a porta. E em terceiro lugar, quando a porta está aberta, aí você pede. O mesmo princípio em relação a chegar a Jesus, em relação a nossos pedidos, é em relação a pessoas que estão perdidas. E muitas vezes nós não alcançamos porque nós não pedimos, e nós não pedimos porque não almejamos, e nós não almejamos porque não temos um objetivo no nosso empreendimento evangelístico. Você realmente quer levar uma pessoa a Cristo? E se você quer levar a pessoa a Cristo, quem você quer levar a Cristo? Nós muitas vezes temos esse complexo de pacamate, esse complexo de espingarda espalha-chumbo. Atira para tudo que é lado para ver se acerta um. Não. Quando você anda com Jesus, o Espírito Santo que habita em você, ele mostra uma pessoa que ele quer que se converta e que quer que você seja o instrumento de Deus para isso. Para isso você precisa ter uma vida com um objetivo com propósito. Uma vida com propósito em relação ao evangelismo. de você realmente querer aquilo que Deus quer. O que, que Deus quer? Que as pessoas se convertam. Então, que esse seja meu objetivo. E aí Deus vai mostrar pessoas para você. Vai começar com pessoas no seu rol familiar. Pessoas no seu rol de amizades, pessoas em relação à empresa e pessoas que você no ministério vai evangelizar. E como eu posso dar a minha partida? A Bíblia fala em Atos 8 a respeito de Filipe. Filipe, Deus lhe leva a um lugar onde tinha um estrangeiro que não entendia a palavra. E ele faz, acompanha e começa a falar com esse rapaz. E a Bíblia relata, no versículo 35, então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito da salvação. Para que a pessoa possa aceitar Cristo, nós precisamos explicar a palavra e a respeito da salvação. E para isso, Deus, ele tem urgência. Se olhamos os versículos seguintes, no versículo 39, quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não o viu mais. Filipe, porém, continuou sua viagem cheia de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto. É uma das histórias mais tremendas na Bíblia. É praticamente uma das situações mais veementes que vemos de um transporte de uma pessoa que foi transportada em questão de espaço. Isso na Bíblia são situações raríssimas em que alguém é teletransportado. Tão importante é para Jesus o evangelismo. E como é que nós podemos fazer? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, ele diz no versículo 1b, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E depois ele fala, versículo 2, conservemos nossos olhos fixos em Jesus. Quando você fixa os olhos em Jesus, quando você busca a sua palavra, o coração do Senhor bate em você, o Espírito Santo te dá um fervor missionário, um fervor evangelístico. E você começa a ter uma vontade de levar pessoas a Cristo, porque você sabe que só Cristo pode mudar a vida, só Cristo traz a esperança, só Cristo traz uma vida em abundância. E a partir deste momento, existem algumas armas que Deus nos dá. Quando a porta está fechada, a Bíblia fala muito em jejum, de você jejuar por alguém. E isso é uma coisa que Deus tem mostrado, nós temos tido muito, Deus tem nos trazido muitos resultados através do jejum. De você realmente, quando a pessoa que Deus te mostrou, que essa pessoa você deve levar a Cristo. Então, em primeiro lugar, tenha seu tempo de oração. É interessante como a Bíblia falou, é com amor e fé. Mas você tem que ter um propósito. A Bíblia mostra sempre novamente as pessoas que estavam de jejum, as pessoas que estavam jejuando. Mas para isso você precisa ter um parceiro de oração. Alguém com quem você batalhe junto. Em Mateus 18, o Senhor Jesus fala no versículo 19, afirmo a vocês, toda vez que dois de vocês na terra pedirem a mesma coisa, estiverem de acordo em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Daí vem esse versículo, porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome. Existe uma força poderosa quando há uma unidade, quando há uma oração de concordância. Por isso é importante você ter um parceiro de oração. Eu sempre sugiro uma pessoa com que você ore uma vez por semana com essa pessoa, de preferência depois da oração na igreja. E ponha esse parceiro de oração a par de quem você está evangelizando. Comecem a orar conjuntamente para essa pessoa. E começa a jejuar por essa pessoa. Pode ser um jejum simples. Muitas pessoas têm deficiências físicas, façam um jejum seletivo. Você faz um jejum daquilo, por exemplo, que você gosta de comer muito, se abstém de alimentos que eles gostam, de doces ou de carne. E faça isso uma vez por semana. Faça um jejum. Nós costumamos na igreja aqui fazer quarta-feira um jejum das 8 às 18 só, de só tomar líquido. Mas faça um jejum específico por essa pessoa. A Bíblia nos mostra, nos evangelhos, mostra no Antigo Testamento Novo, que os apóstolos, eles jejuavam quando eles tinham propostas, jejuavam quando eles comemoravam. Eles tinham esse desejo de estarem evangelizando, de estarem buscando a presença de Deus. Mas muitas vezes nós não percebemos. Ele diz aqui, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Quando começamos a andar com Deus, Deus nos faz queimar nosso coração por almas perdidas. E Deus, ele quer que nós possamos estar proclamando como que uma pessoa se converte. A Bíblia fala que a conversão é uma aliança entre Deus e os homens através da aliança que Jesus fez na cruz. Então você, essa aliança é feita através de uma confissão de boca. E ele fala em Romanos capítulo 10, ele fala no versículo 9, ele fala, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, então serás salvo, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca é que se faz a confissão para a salvação. Então para a pessoa ser salva, ela precisa expressar isso, reconhecer que Jesus é seu Senhor. Então você pode fazer uma oração de entrega com essa pessoa. Mas para isso você precisa... A Bíblia fala em Atos capítulo 6 que os apóstolos se reuniam em jejum e em oração. E isso é uma coisa que nós precisamos buscar a presença de Deus. De nós estarmos almejando, estarmos ansiando para que essa pessoa aceite a gente. Muitas pessoas levam muito tempo. Eu tive casos na minha vida que pessoas que levaram, desde o começo, quando eu comecei a orar por elas, levaram mais de 50 anos até aceitar Jesus. Eu lembro de um irmão, ele levou 25 anos. Eu já estava na Alemanha. Quando eu voltei, um dia eu encontrei ele e ele se lembrou de algo que eu tinha feito por ele. E quando eu falei do amor e a esposa não queria que eu falasse, ele falou, não, ele pode falar porque ele um dia me ajudou. E aí ele acabou aceitando Jesus. Hoje toda a família é do Senhor Jesus. Irmão, quando nós permitimos o Espírito Santo agir, e nós muitas vezes não percebemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque nós esquecemos do propósito de Deus. E o propósito de Deus é que pessoas se arrependam. Não deixe isso a coincidência. Não, tenha um propósito firme. Olha, isso ele fala, olha, essa esperança da salvação. E tenha realmente a fé que a pessoa vai se converter. E volte a isso, às vezes faz semanalmente, tem pessoas que são longe, você faz mensalmente, mas não perca esse propósito de vista. Coloque no seu, não sei se você tem um diário, tem um caderno que você anota, ou você tem nas notícias do seu celular, coloque um propósito, uma vez por mês, uma vez por semana, orar por essa pessoa, ligar para essa pessoa, escrever para essa pessoa. Falando especificamente do amor de Deus. O inimigo, ele tenta nos fazer com que nós mudemos de assunto, que nós não nos concentremos. E muitas vezes chegamos, conversamos com a pessoa e a gente acaba não chegando ao ponto. E você precisa do Espírito Santo para ele te direcionar, para você fazer. Quando nós andamos com Deus, o nosso propósito e o Espírito Santo que está conosco, ele faz com que muitas vezes o ambiente mesmo de uma festa é mudado. E isso faz com que entre paz, mas nem sempre. Às vezes você vai ser uma pedra de tropeço. Porque você tem a incumbência de falar de Jesus, e muitas vezes isso não cabe no mundo. Então eu lembro, de volta e meia, fui um estraga prazer, porque tem momentos em que você precisa falar sobre arrependimento, precisa tocar no assunto do pecado, mas precisa ter a sabedoria de Deus para que isso aconteça com amor e com fé, mas de confrontar a pessoa no amor de Deus. Para isso você às vezes vai ter que passar ridículo. Você vai se fazer, tem que se fazer de bobo. Muitas vezes você não vai mais fazer parte da turma. E você tem que realmente falar de Jesus e você vai se ridicularizar. Mas maravilhoso é quando olhamos para Deus e Deus começa a operar. No panfleto do Open Doors de hoje, fala de um rapaz do Vietnã que quando se converteu, o pai tratou ele muito mal, ele foi muito maltratado por 10 anos, até que depois de 10 anos o pai também se converte. E aí, agora ele vai de bicicleta evangelizando os povos, e o pai, é maravilhoso quando você como família, mas às vezes a coisa ela é muito persistente e a gente acaba desistindo, porque leva muitos anos. Tenha o foco, mesmo muitos anos, tenha essa pessoa, olha, eu oro por ela assim, mas um propósito, uma vez por semana você jejua, coloque o seu parceiro de oração, deixe o seu pastor a par para que a igreja esteja orando. É muito importante você estar conjuntamente com o corpo de Cristo, estar evangelizando. Eu lembro uma vez, quando eu cheguei ao Brasil, eu estava numa igreja, e cheguei e encontrei uma moça, ela falou, lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, muitos anos atrás. Eu fui numa empresa que eu trabalhei, eu tinha entregado um panfleto para ela. Eu era muito tímido no evangelismo. Isso, quando eu olho para trás, eu gostaria de ter sido mais ousado no evangelismo. Eu era muito tímido. Mas eu entreguei um panfleto para ela. E ela aceitou Jesus. A família dela, ela e os filhos, todos servem a Jesus. E ela era da recepção no dia que eu entrei naquela igreja, mas eu não a reconheci. E ela depois me apresentou ao pastor, ela falou, eu orei para Deus, para um dia poder dizer obrigado. E foi uma cristocidência muito grande, porque era uma igreja que eu não conhecia, onde eu entrei naquele dia. Irmão, Deus, ele tem um propósito, que todas as pessoas sejam salvas, e você é a arma de Deus aqui na terra. Mas muitas vezes nós não estamos calibrados, a nossa arma não está ferida, nós não estamos olhando para Cristo. Para isso precisamos que Deus opere nas nossas vidas. Eu lembro desse final de um filme onde um empresário salva muitos judeus através de uma empresa. O nome dele era Schindler. É bem conhecido o filme, A Lista de Schindler. E no final do filme, ele olha para o anel de ouro, ele fala, eu poderia ter salvo mais dois. Com isso, eu poderia ter salvo mais dois. Eu vejo muitas pessoas com quem eu tenho a última conversa, o último aconselhamento antes deles irem para a glória, esse arrependimento de não terem levado mais pessoas a Cristo, de não terem sido mais ativos no evangelismo, de não terem sido mais ousados no poder do Espírito Santo, de não terem confrontado mais as pessoas em relação ao Evangelho, de por terem sido muito tímidos, algumas pessoas da família hoje não estão na fé. Irmão, quanto à vida, há esperança. Eu gostaria de incentivar você a tomar rumo nesse teu chamado evangelístico, a não permitir que a passividade tome conta de você, a não deixar que o dia passe assim, mais ou menos, não, tem um objetivo fixado por Deus, deixa o Espírito Santo te ajudar, pede para Deus te dar uma oportunidade, e muitas vezes são situações em que a outra pessoa entra em dificuldade, e é isso que o salmista fala, clamei ao Senhor quando estava em dificuldade, e na dificuldade Deus dá oportunidade de você falar do amor de Deus, ajudar essa pessoa, mas mostrar que é Deus que ajuda, e como é maravilhoso quando nós podemos permitir o Espírito Santo mudar a nossa história. Nós somos ganhadores de alma. Esse é o maior chamado que nós temos nessa vida. É ganhar almas para Cristo. É aquilo que vai ficar quando você entrar na eternidade. São as pessoas que você ganhou para Cristo. E não existe alegria maior. Existem alegrias maravilhosas quando você consegue um diploma, quando você casa, quando tem filhos. Né? É uma preciosidade incrível. Mas não existe alegria maior do que levar uma pessoa para Cristo, levar uma pessoa à salvação, porque isso é um valor eterno que vai ficar para a eternidade. Nós vamos passar, e a única coisa que fica é o que nós fizemos por Cristo. E muitas vezes o meio ambiente em que nós vivemos hoje, a sociedade principalmente, que ela é muito caracterizada hoje pela mídia, e a mídia ela é muito contra o evangelho, e nós acabamos caindo na cilada do inimigo em que a gente acaba empurrando com a barriga e não fazendo trabalho de evangelismo. Eu gostaria de desafiar você nesse final de ano em que Jesus, nós comemoramos o seu nascimento. Como seria maravilhoso, como presente de Natal para Jesus, você levasse uma pessoa na qual Jesus nascesse agora nesse Natal. Mas peça para Deus. E você vai ter várias situações. Vai ter que procurar talvez uma pessoa. Ou vai ter que bater na porta porque a porta está fechada. E vai, às vezes bate muito tempo. Ou quando a pessoa abre, você vai ter que pedir. Você vai ter que falar. Vai ter que falar do amor de Deus. E como ele diz no versículo de nós realmente estarmos deixando Deus operar. Mas de nós estarmos falando do amor de Deus. Em Provérbios 11 ele fala, o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. E essa é a minha oração. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo o capacete, a esperança da salvação. Nunca perca a esperança da salvação em relação a você, mas em relação às pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes essa pessoa nunca vai se salvar. Eu lembro, tinha um chefe meu que eu tinha certeza absoluta que ele nunca, nunca, nunca iria se salvar. Irmão, Deus é mais. Não existe nenhuma pessoa que com o Espírito Santo não possa ser transformado. Não existe uma pessoa que seja tão má, que seja tão perversa, que seja tão oculta, que o poder do sangue de Cristo não possa salvar essa pessoa. Mas cabe a nós como instrumentos de Deus levar as boas novas e com a certeza de que Deus vai cumprir esse propósito, tendo a esperança da salvação, em nome de Jesus. Amém?
Oh, glória! Oh, glória, oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse novo dia, por esta nova manhã. Senhor, mais uma chance de vir aqui na Tua casa, Senhor, junto com os irmãos, estar na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E, Senhor, nos capacite, Senhor, de realmente ter esta fé e esta... este amor que nós precisamos também para o nosso próximo, Senhor, para nos vermos o nosso próximo com os Teus olhos, para ver, Senhor, necessidade, Senhor Deus, de cada um te aceitar. Seu evangelho é para todos, Senhor Deus, e muito obrigado pela salvação. Muito obrigado, Senhor, que um dia tiveste misericórdia e, Senhor, não passaste, Senhor, bateste tanto no nosso coração até a gente abrir. Muito obrigado, Senhor, mas, Senhor, que também nós possamos ser esse portador, Senhor, da Tua palavra, Senhor, para as pessoas que Tu nos tens colocado, que nós possamos nos estar preparando, estar, Senhor Deus, realmente atentos, tendo essa esperança em Ti, Senhor Deus, a transformação das vidas. Senhor Deus, existe tanta dificuldade, tantos problemas, tantas pessoas que estão, Senhor Deus, precisando, Senhor, do amor Teu, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, desta autoridade Tua, Senhor. Vem Tu, Senhor, nos dando esta fé e este amor pelos perdidos, Senhor, para que realmente, Senhor Deus, eles possam também ter essa esperança em Ti, Senhor. Oh, glória, Senhor, muito obrigado, Senhor. Até que o Senhor nos tem guardado, tem nos dado, Senhor, uma nova chance, um novo dia, Senhor, também hoje, Senhor, que nós possamos ser vitoriosos. Ser atentos pelo Teu Santo Espírito, como Tu nos ensinas, como, Senhor, Tu nos guias, Senhor Deus, e que nós possamos querer ser instrumento Teu, nos preparar, Senhor, para aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Este dia Te pertence e nós proclamamos a salvação, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que realmente essa época de Natal seja, Senhor, um avivamento, Senhor, no nosso coração e também nas pessoas à nossa volta. Senhor, cuida de cada um, Senhor Deus, nos dá força para o dia de hoje, Senhor, nos capacita e abençoa cada um, em nome de Jesus, amém.